Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos. Sentir a minha falta? Pra quem não me conhece, ou que não lembra de mim porque eu sumo com a mesma frequência que o Mestre dos Magos, meu nome é Clara. Eu não lembro meu nome do perfil, porque desde o último betacast que eu fiz com a Yara eu ainda não lembrei. Mas por enquanto eu sou a Clara Bólica, e eu sou uma das hosts do betacast. Oi, tudo bom? Vocês estão em casa? Estão seguros? Eu espero que sim, não saia de casa. Não tá seguro 100% ainda. Então, quer ter o facho. No episódio de hoje eu vim aqui, hoje, como sempre, com minha maravilhosa, melhor amiguinha, Beta do mundo, Yara. Se apresenta no sul, sonhinho.
Oi, ouvintes do BetaCast, né? Meu nome é Yara e dessa vez eu não tô aqui como host. Pasmem. Eu sou conhecida por aí como Lysen, mas isso não é um detalhe tão importante assim. E dessa vez eu fui convidada pela belíssima Clara, como vocês puderam perceber, a minha melhor amiguinha Beta. Nós duas coladas na liga. E eu não tenho muito o que dizer não, porque o som tá levando o melhor de mim, mas vamos que vamos, né? E um beijo pra quem foi editar, que sou eu.
Solta a vinheta. Ela me deixou.
Pra quem gosta de ler...
Claro que você esqueceu de chamar a vinheta.
E pra quem gosta de escrever...
Perdi o fio da meada, né?
BetaCast!
Só você olhar o título, no final a gente vai estar reclamando do título.
Podcast da Liga dos Betas, do Nia Fanfiction.
Poxa, Jackson, que não sou nada parecido com o filme. Fidelidade a qualquer coisa que não seja Poxa, Jackson. Eu acho que eu já comentei naquele betacast de tradução que a gente fez com a Ingrid que eu curso cinema. E aí? E nesses períodos suplementares da vida, já que não tá tendo presencial por agora, eu peguei duas cadeiras de roteiro. No período anterior e no período de agora que eu ainda tô pegando. E isso abriu muito a minha visão sobre o filme. Tipo, muito. Tem muita gente que reclama que o filme não é nem parecido com o livro, não chega nem perto. E às vezes dá pra você realmente concorda, porque tem alguns livros, tipo, Percy Jackson, que não são nada parecidos com o filme.
Não mencione Percy Jackson aqui, por favor. Ainda dói o meu coração. E que venha a série. Amém.
Foca na série. Manda todas as energias positivas pra série. E é isso. Porque aquele filme é uma derrota.
Decepção.
Enfim. Tu já viu Harry Potter, não viu?
Não vi Harry Potter. Mentira. Inclusive, eu li os livros também umas duas vezes.
Amém. Eu tô fazendo um projeto de pesquisa sobre isso. Me aguarde. Um dia eu mostro. Mas enfim. Minha mulher, maravilhosa. Gosto de Harry Potter também. Obrigada. Mas enfim. Pra quem não sabe, Harry Potter tem 7 livros. E o maior deles, que é o 5º, Ordem da Fênix, ele tem 3 dedos. O livro todo. Então, tipo... São quase 5 centímetros de livro. Dá pra matar alguém com aquele livro. Dá pra matar realmente. Se você pegar e bater com muita força, você mata. Pronto, acabou. KO. Mas tipo, ele é muito detalhado. Ele aborda muita coisa. Quando que no filme é mais superficial. Você dá o quê? 20% no máximo que ele aborda. Porque dá muito trabalho escrever o roteiro. Muito trabalho. Tu já ouviu coisas tipo... Tipo, no curso de tradução e etc, sobre adaptação ou linguagem escrita para audiovisual.
Bora adaptar, né, pessoal? Então, assim, é todo dia, toda hora. A gente tem que entender desse tipo de coisa e ainda acaba levando a culpa por umas restrições na tradução. Nem sempre a gente consegue passar uma piada, né, a situação completa de uma língua para outra. Então, a gente acaba por fazer algumas mudanças para melhorar. A gente pode compensar isso em alguns lugares, mas uma coisa ou outra vai mesmo ficar diferente. Isso não tem discussão, porque é uma tradução, uma adaptação de outra língua. Na dublagem a gente tem restrição de tempo, velocidade, e com a gente trabalha com restrição de espaço, tempo de tela, número de caracteres que pode ir numa linha. A gente trabalha com restrição de estúdio sobre o que a gente pode fazer, o que pode não fazer. Por exemplo, certos estudos permitem certas palavras. Tem estúdio que, eu não lembro qual, que não permite que a palavra babaca seja usada nas traduções. Você pode usar boçal, pode usar imbecil, mas babaca você não pode. Por motivos, não sabemos. Entendeu? Então a gente sempre acaba levando a culpa por umas coisas que a gente simplesmente não pode, não consegue fazer, porque o estúdio não deixa. Então a culpa é do tradutor, a tradução tá ruim, às vezes a gente não tem tempo, é todo um rolê. Inclusive, sabia que transformar um livro em filme é uma forma de tradução? É o que a gente chama de tradução intersemiótica, que traduz de um meio para outro. E sim, existe teoria para tudo isso.
O pior é que eu nunca tinha pensado por esse lado, tipo, ser uma tradução. Mas faz muito sentido, eu tô me sentindo burra. Mas é essa a questão que eu queria falar nesse maravilhoso episódio. A tradução na linguagem. Porque, tipo, quando você escreve um fanfic, um livro e essas coisas, você tem duas opções. Você escreve em primeira pessoa, tipo Percy Jackson, ou em terceira, tipo Seleção, Jogos Vorazes, etc. E passar tudo isso pra uma linguagem completamente diferente, que é tipo a de roteiro, é horrível. É absurdamente difícil. E você tem que parar pra pensar em todo e qualquer mínimo detalhe da cena, em todos os sentidos possíveis. Fora você parar pra pensar em que tipo de efeito especial você vai ter que colocar, ângulo de câmera e esse tipo de coisa. Porque assim, a gente aborda isso também. Não sei se as pessoas aqui já pegaram e olharam o roteiro, pararam pra ler. Eu sou meio trouxa. Às vezes eu pego o roteiro pra ler enquanto eu assisto o filme, eu fico olhando isso também. Mas é muito diferente. Você no filme, você vê o produto tudo pronto e etc. Aí você vai olhar o roteiro e é um negócio estranho. Como que as pessoas leem isso, conseguem entender que isso equivale à câmera em tal lugar, equivale à câmera em tal lugar, plano de fundo isso, plano de fundo aqui, e sai essa maravilha, assim, depende, né? Assim, mas sai essa hipotética maravilha. É muito difícil transformar uma língua. Imagina que seja, tipo, você tentar contar uma piada em uma língua pra uma pessoa que não fala essa língua. Não vai sair. Não vai dar 100% bom. Você não vai ter como passar toda a... o sentimento, toda a mensagem que você quer passar sem atrapalhar um pouco a estrutura da coisa. É por isso que muitos filmes, assim, eles não seguem uma linha contínua. Harry Potter e a Ordem da Fênix, por exemplo. O livro tem 3 dedos. O filme tem o quê? 2 horas no máximo, eu acho? Se fosse pra seguir todo o livro, a gente ia passar 10 horas sentado no cinema e olha lá, talvez mais. Tu já pegou realmente pra olhar um roteiro, Yara? Um roteiro mesmo?
Poucas vezes, e só de peça de teatro, porque o roteiro de cinema eu nunca parei pra pegar, porque eu tinha medo do que eu ia encontrar. Mas eu vou fazer assim que esse episódio acabar, e me manda alguns, por favor, porque eu não faço ideia de onde achar roteiro. Eu vou depender de você pra isso. Mas enfim, eu nunca peguei pra ler um roteiro, é uma coisa que eu vou precisar fazer em algum momento. Sabe, porque inclusive quando a gente trabalha com tradução desse tipo, a gente não recebe roteiro, tá, gente? Pode até receber. Acontece receber. O roteiro nunca é o produto final, gente. Nunca. É cena cortada, é fala que muda, é treta que acontece. É sempre assim, sabe? Muda bastante coisa, sabe? Alguns tropeções no meio do caminho. E aí dá problema. A gente não recebe. A gente recebe o áudio. Você escuta, você vê o que tá acontecendo, você transcreve e aí você se vira. Você recebe o áudio e você tem que transcrever o filme inteiro, em resumo. Beijos. Mas assim, essa é uma parte divertida, porque o que eu falei antes da teoria da tradução é o seguinte. Existem 3 tipos de tradução. Interlingual, que é que todo mundo acha que assim, que é o que só isso é tradução. Que é só você fazer uma coisa de uma língua pra outra. Que é a tradução que todo mundo conhece, acho que é só isso, sabe? Só isso. Mas também tem essa que eu falei, que é a intersemiótica entre 2 meios diferentes, tipo livro em filme, jogo de tabuleiro em filme, é tipo isso, entre 2 meios diferentes. E temos dentro da própria língua. Quando você estuda e tenta explicar pro coleguinha o que está acontecendo nas suas palavras, quando você resume alguma coisa, você está traduzindo. Você está traduzindo para uma pessoa entender de um outro jeito. Quando você coloca uma audiodescrição, sabe, num vídeo que já é na sua língua, você pode colocar áudio descrição. É uma forma de tradução interlingual. Quando você vai traduzir um texto para Braille, é uma tradução interlingual.
quando você faz a tradução para Libra.
Sim, mas é nesse caso é interpretação, né? Quando acontece lá na hora, é interpretação. Mas sim, também é uma forma de tradução intralingual. Quando você escreve um texto em primeira pessoa, precisa dele em terceira pessoa ou vice-versa, quando você transforma alguma coisa que é dentro da sua língua em outra coisa, é uma forma de tradução, mesmo que dentro da sua própria língua. Então a gente pode traduzir coisas em línguas diferentes, coisas na sua própria língua e coisas de uma mídia para outra, entendeu? Então a tradução é muito, muito, muito abrangente. Então a gente trabalha com tudo isso. Então, gente, muita coisa que você faz hoje em dia é tradução. Quando você lê alguma coisa e repassa para outra pessoa, é uma forma de tradução. Quando você tenta mudar a linguagem de alguma coisa, tipo o livro Don Quixote para crianças, quem escreveu Don Quixote para crianças criou uma nova obra, mas é uma tradução de Don Quixote. É um rolê muito interessante, sabe? Muito legal esse tipo de coisa.
Eu perguntei do roteiro porque o professor, meu professor de roteiro agora, ele virou e falou que roteiro, para você escrever, você tem que seguir regras. Que nem aquelas coisas de ABNT, você tem que ter tantos espaços da borda direita, borda esquerda e a letra tem que ter tanto tamanho. Beleza. Só que ele virou pra mim e falou, o roteiro tem que ter, no máximo, 10 páginas. É o quê? Hã? Em questão também, principalmente de dinheiro, né? Pra você parar e pensar, poxa, você vai adaptar um livro extremamente detalhado pra um filme. Já parou pra pensar quanto deve ser, tipo, todos os efeitos especiais de Star Wars, todos os efeitos especiais de Harry Potter? Eu lembro que eu vi, algum tempo atrás, um vídeo do pessoal que faz o cenário de Harry Potter, que era eles falando que toda vez que tinha que regravar a cena da batalha de Hogwarts, eles tinham que reconstruir o cenário porque o cenário estava realmente sendo explodido. Ou seja, dinheiro. Então, assim, roteiros pra filme, eles tendem a ser mais enxutos. Não tem como você pegar alguma coisa totalmente fiel sem você parar pra pensar em toda a situação envolvida, tanto de dinheiro, que eu já falei, quanto de tempo dos atores, o tempo da produção também. Quanto tempo demoraria pra você gravar Harry Potter e a Ordem da Fênix se você fosse seguir todas as páginas do livro? São 3 dedos de livro, tem muito mais de 300 páginas. Pra você adaptar isso, cada coisinha que acontece daquele livro pra um filme, custa tempo, muito tempo. Você para, entre aspas, para, né? A vida de uma quantidade de, sei lá, no mínimo 100 pessoas. No mínimo, bem por baixo. Porque ainda tem a galera da edição, tem a galera da iluminação, do áudio, das câmeras, muita gente. Sem falar nos atores e no todo mundo envolvido que não tá aparecendo necessariamente na câmera. Custa muito tempo. E mesmo assim as pessoas elas ficam, não, porque eu não gostei desse filme, porque ele não segue o livro. Não vai seguir. Vamos parar pra pensar. Vamos ao famoso plot das fanfics que inserem as famosas seu nome no meio. A menina perde os pais num acidente, vai morar com a tia rica numa casa grande, provavelmente numa cidade gigante, tipo Nova York ou Londres, que já é caro pra caralho. Aí ela topa com uma pessoa extremamente famosa no Starbucks e depois vai viver a vida junto dessa pessoa famosa, gastando rios e rios de dinheiro. Já vamos parar pra pensar. Para pra pensar na locação. Ó, todos os filmes eles são gravados em Nova York. Não são, não. Eles são gravados no Canadá porque é mais barato. Bom dia. O que você acha que está acontecendo em Nova York, em Chicago, ou sei lá onde mais, Califórnia? Provavelmente é no Canadá. Porque gravar na rua nos Estados Unidos é muito caro. Porque você tem que realmente bloquear um certo perímetro da rua pra poder fazer as cenas. E tu acha mesmo que a galera vai deixar, tipo, vamos para a Times Square, que é cheia de gente, vamos parar ela por, tipo, 5 dias. Você vai, primeiramente, você vai cagar todo o comércio que tem naquela parte, porque as pessoas não vão poder transitar. Então, assim, cara, aí já vai ficar caro. Você vai colocar fulano de tal no, sei lá, Big Ben. Não vai, não. É muito caro. Então eles vão tentar diminuir as cenas caras pra poder deixar tudo dentro do orçamento e ainda assim agradar o público com as cenas mais importantes. Mas grande parte do filme é tipo, ou vai ser gravado num lugar não tão parecido que as pessoas falam, não, mas isso não aconteceu em tal lugar. Não vai acontecer, essa pessoa não vai estar tipo debaixo de uma árvore de sakura no Japão, feliz da vida, tomando café. Não, ela vai estar tipo no barzinho da esquina. Porque você não paga um rim e meio pra transportar todo mundo pra filmar debaixo da sakura. Então é. No máximo eles vão colocar um chroma key. No máximo. Exato. Aquela telinha que fica atrás da pessoa pra você misturar e colocar coisa em cima e etc. Fingir que você tá em outro lugar quando na verdade você tá tipo no chão do seu quarto.
Sério, gente, eu fico imaginando o roteiro e o gasto com Velozes e Furiosos. Puta merda. Os primeiros não. Porque eles eram mais realistas e tranquilos. Agora os próximos.
Não é?
Era um carro voando. É carro fazendo, sabe, triplo mortal no ar. Eu não sei o que é mais. O carro do James Bond, eu aceito. Agora os carros de Velozes e Furiosos.
Eu não sei se tu já chegou a ver aquele filme dos Velozes e Furiosos que, tipo, eles estão controlando todos os carros automáticos com um controle remoto e os carros simplesmente descem de uma garagem gigantesca. Imagina, tipo, mais de 100 carros, com certeza mais de 100 carros, carros descendo de um estacionamento do tamanho do shopping em cima de outros carros. Imagina o dinheiro daquilo. Beleza, tipo, eles não pegaram 300 carros e jogaram em cima do negócio. Não. Mas assim, é caro. Mesmo você colocar, tipo, 2, 3 carros pra poder ensinar de verdade. É caro, é dinheiro.
Mas enfim, gente, é o que a gente defende. Se você quer uma adaptação igual ao livro, sempre lê o livro de novo. Tá? Aqui não tem essa passação de pano. Ah, mas tinha que ser fiel. Gente, fidelidade não é ser uma cópia exata. É pensar, pegar a ideia principal e adaptar, entendeu? Não é você fazer o negócio igualzinho, tá no livro. Se você quer igual, senta e lê o livro, sabe? Tipo, fidelidade é você manter a essência do negócio, personagem, etc.
Exato. Fidelidade é qualquer coisa que não seja Percy Jackson. É isso. Fidelidade, um filme ser parecido com um livro... É tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, Jogos Vorazes, que as diferenças são mínimas, eles não são iguais porque não tem como fazer tudo igual, pelo amor de Deus. Mas assim, eles estão dentro do possível que foi pra fazer. Você parar pra pensar quando eles foram feitos em questão de tipo de tempo, de ano mesmo, não tinha tanta coisa quanto tinha agora. Tipo, quando saiu As Fantásticas Onde Habitam, tinha aquela história que fizeram a comparação do Newt falando com aquele passarinho, que eu esqueci o nome. Passarinho lá, grandão, que parece uma águia gigante que toca água pelo mundo, enfim. E o Harry com o bicurso. A questão é tempo também. O que seria feito, o que foi feito, digamos, de pensar num filme bem tosco. Pronto. Alien. Aquele oitavo passageiro. Ele sendo feito, tipo, 1300 bolinha, é melhor... Já parou pra pensar? Era pra ser mais um podcast didático e etc. No final a gente reclamando da galera achando chata. Não precisa nem ouvir até o final, é só você olhar o título. No final a gente vai estar reclamando do título.
Então, gente, seguinte. Fidelidade é uma coisa, ser totalmente igual ao livro é outra totalmente diferente, vocês entenderam, crianças?
É uma linha tênue, uma pontinha, o meio e a outra pontinha. Aí tem a pontinha da fidelidade, que nós temos Harry Potter, Jogos Vorazes, etc. Aí tem o meio, é o mais ou menos, assim, tipo, não tá igual, mas serve. E no outro canto a gente tem Percy Jackson, é exatamente isso. Enquanto tiver do meio... pra fidelidade, é o que deu pra fazer. Porque senão, assim, se você quiser reclamar que não tá igual, as pessoas vão acabar com filmes igual Percy Jackson. igual a Jogador Número 1. Beleza, o filme ficou bom, o filme ficou realmente muito bom. Mas ele tem alguma coisa a ver com o livro? Porra nenhuma. Eu li o livro, eu assisti o filme, e eu posso falar com toda a segurança do mundo que não tem nada a ver. Nada. Sim, eu não considero muito o filme da Disney como uma adaptação muito boa. Porque assim, vejamos Mulan. Mulan 2020. Tá horrível. Eu não vou dar spoiler, nem nada do tipo, mas eu cresci vendo Mulan. Mulan desenho. A Mulan que tinha o Mushu, que tinha os três soldados. Eu não considero eles soldados porque eles são mais bobos da curta, mas enfim. Os três caras lá, o Shang. Aí eles pegaram tudo isso e fizeram. É o âmago do desenho, né? Vou jogar pela janela. Jogaram pela janela. Aí o filme virou o quê? Nada. E não foi adaptado de um livro. Foi adaptado de um filme já existente. Eles conseguiram cagar um negócio que já tava pronto. Eles só precisavam, tipo, colocar uma pessoa no lugar do desenho. Quiseram mudar algumas coisas? Quiseram mudar algumas coisas. Eles podiam ter feito que nem Bela Fera. Que eles mudaram, sim, muitas coisas. Sim, não mudaram muitas coisas, mas eles mudaram algumas coisas. Adicionaram outras também. Mas conseguiram deixar bom. Bela Fera, que tem a Emma Watson e... esqueci o nome do cara. Ah, aquele bicho lá que faz a fera, que eu esqueci o nome do... É, eles poderiam ter feito, a Disney poderia ter feito, que nem eles fez com Bela e a Fera. Que mudaram e adicionaram algumas coisas assim, mas eles conseguiram manter a essência do filme. Eu não considero uma adaptação ruim de um livro quando eles mudam algumas coisas, beleza. Eu fui ler Percy Jackson, eu assisti antes de ler. É basicamente a gente falando Percy Jackson o negócio inteiro. Mas enfim, eu assisti antes de ler. E pra mim, se eu tivesse só assistido, tinha sido bom. Tinha feito sentido se eu tivesse só assistido, mas eu li. Mas assim, tem que parar pra pensar que não vai agradar todo mundo também. Do mesmo jeito que quando você tá escrevendo uma história, eu sei que a minha história não vai agradar todo mundo. Tem gente que vai olhar e fazer. Eu não gostei desse personagem não ser do jeito que eu imaginei que ele fosse. Tá, beleza. Muita gente reclama também de, tipo, adaptação de livro. Ou vamos pegar Harry Potter e a Criança Amaldiçoada como exemplo. É uma peça. Em nenhum momento, e eu li Harry Potter, tipo, esse ano já, eles dizem exatamente que a Hermione é negra, branca, asiática, sei lá, alienígena. Só falam que ela tem dente grande e cabelo cheio, fofo, cacheado. E falaram não, porque a Hermione não pode ser negra e não sei o quê. Cara, não tem nada. A única raça, entre aspas, que eles deixam específico é da Cho.
Nossa, eu fico muito brava com essa discussão. Porque, tipo assim, eles ficam reclamando desse tipo de coisa e falando... Ah, mas a Ariel não pode ser negra porque ela é ruiva, porque... Gente, ela é um peixe. Se ela for azul, do cabelo verde escuro, que palco vocês vão ter pra reclamar disso? Sério, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E outra coisa, eles falando... Ai, mas vocês iam ficar bravos se colocassem a Tiana branca? Claro, meu amigo. Você percebeu o contexto histórico e cultural em que fizeram a Princesa e o Sapo? Que sentido faria você estragar o background da história inteira pra colocar a Tiana branca? Que sentido faria vocês colocarem a Pocahontas loira do olho azul, sem nenhuma ascendência indígena, dentro de uma tribo? Como que uma índia vai ser branca do olho azul? Agora não, gente, a Ariel é a porcaria de um peixe. É um peixe, viu? E o background da história não tem nada a ver com a cor da pele dela, as origens dela, a etnia dela, nada. Mas vamos lembrar que Mulan tem a ver, a Princesa e o Sapo tem a ver, e Pocahontas tem a ver. Então são personagens que, se você for mudar, que cria uma história nova, entendeu? Em cima disso. Essas personagens têm todo um background histórico, étnico por trás da história. Agora Ariel não, gente, ela é um peixe. Vocês vão reclamar da cor da tilápia, da cor do salmão daqui a pouco, né, gente? dificuldade, gente, ela é um peixe, obrigada. E quando anunciaram que a Yara Shahid ia fazer a Sininho, reclamaram também, porque, ai, mas ela é negra e a Sininho é loira. Gente, não, sério, a Sininho é uma bola de luz. Sininho nem cara tinha, ela era uma bola de luz. Agora vocês querem reclamar, ai, mas a Sininho é loira. O que interfere a Sininho ser loira, a Sininho ser ruiva, a Sininho ser branca? Eu falo, ah, mas a Dove Cameron deveria ser a Sininho. Você só conhece a Dove Cameron também, né? Ah, gente, isso é falar, Cláudia.
Não, mas não é nem isso também. A Ariel mora no mar. Além dela ser um peixe, ela mora no mar. Vamos dizer que hipoteticamente ela seja humana, que ela não seja verde, laranja, sei lá, salmão. Onde uma pessoa que passa, porque ela passa 90% fora da água, iria ser branca para ele? Aonde? Porque eu só piso na praia e eu já volto rosa, feito um camarão. Uma amiga minha, se ela pisar na praia, ela realmente ela fica da cor, sei lá, de um lápis preto. Ela já é negra, ela consegue ficar completamente retinta. Fica lindo, maravilhoso, fica lindo, maravilhoso. Mas tipo, sol influencia a pessoa, queima. A pessoa queima, acontece o quê? Melanina. Nunca que uma pessoa sendo exposta 24 horas por dia a sol
me mostra. É, gente, ok. Uau, sua infância foi estragada porque escolheram o Ariel da cor do... de uma cor de pele que você não gosta. Uau! Gente, tá reclamando da adaptação? Não assiste a adaptação! Não assiste. Sério, tá reclamando? Não assiste. Ninguém tá te obrigando a nada. Se você tá achando ruim esse negócio lançar, nem se dá o trabalho de assistir. Porque vão ter outras pessoas que vão assistir e vão ficar felizes de perceber: nossa, essa é uma releitura da história, é uma adaptação, é uma coisa diferente. Tentaram pegar um ponto diferente, entendeu? Se cagaram, poxa, que triste. Tem muito filme cagado por aí, tem muito filme cagado que tem gente que aplaude. Entendeu?
Enfim, foi isso. É isso, gente. Foi totalmente aleatório. Não seguiu por onde eu planejava, mas vai dar certo. Vai dar certo. Despeça, Ciara.
Então, gente, tchau, até mais. Eu estou aqui me despedindo de vocês, porque eu gosto de vocês. Porque se eu não gostasse, eu simplesmente não daria tchau. Então, até mais, pessoal.
É hora de dar tchau. Tchau, galera. É isso.
Hora de tchau dar.
É hora de dar tchau. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.